Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil
com a Astrid Salles, dando continuidade à parceria que a Unesp vem fazendo com a PAP, né? De levantar essa memória de histórias de artistas plásticos. Astrid, a gente começa sempre com essa coisa da origem do artista. Você veio de uma casa em que tinha quadro em casa. Como foi teu primeiro contato com a arte?
O meu contato inicial foi música, porque eu estudei artes plásticas e música em Piracicaba. Mamãe tocava bandolim, papai tocava violão, meu tio tocava piano muito bem. Desde criança eu tive toda a influência de música. Na verdade, seria natural eu ser uma musicista, uma pianista. E eu pensei, início, ser uma musicista. Mas acho que as artes plásticas me pegou. Eu já desenhava desde criança, né? Toda criança desenha. Mas foi crescendo, 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 e eu comecei a aprender artes plásticas em Piracicaba também, em 59. Estudei com um pintor local chamado Álvaro Sega e estudava ao mesmo tempo piano e trompa na Escola de Música de Piracicaba. Eu fui a primeira mulher no Brasil a tocar trompa.
Por que você escolheu a trompa? Eu tenho
Porque
que te
eu
perguntar.
gostava muito desse instrumento. Muito. Tem um som para mim celestial. E por causa disso, o maestro da orquestra e compositor Ernest Mali compôs um concerto de trompa e me dedicou, por eu ser a primeira mulher no Brasil a tocar trompa. Então, eu toquei esse concerto em várias cidades e tudo mais. Então, eu levei muito a sério o estudo de música, mas estudava artes plásticas. Naquele tempo era uma coisa diferente. A gente saía pelo rio Piracicaba, ali, as marginais do rio, para pintar ao natural, para só paisagens, Monjolo, Casario, era outra realidade. Eu comecei assim. E depois tive outros professores, Vladan Stirra também foi um senhor que foi dar aula lá em Piracicaba, lá estudava anatomia, detalhes da anatomia, orelha, o nariz, a boca. E não uso nada disso hoje em dia, mas foi importante. Eu acho que todo artista tem que ter esse começo acadêmico, vamos dizer, para entender o que é sombra, luz, perspectiva, tem que ter. Depois você pode deformar ou abstrair à vontade, mas se não tiver, a sua abstração fica vazia,
E
entendeu?
a tua carreira foi evoluindo de que maneira
Minha
nesse sentido?
carreira, comecei em
Porque teu trabalho
65,
hoje, ele é bem
é
diferente,
bem
lógico, disso. Como é
diferente.
que isso foi se
É,
transformando?
eu nos anos 80 é que eu comecei com essa temática indígena. Eu fazia antes outras coisas, já tive outras fases que não cabe aqui falar, né? Mas nos anos 80 apareceu, surgiu uma ideia de brasilidade. Você lembra com o Tancredo, aquela coisa de diretas e depois de muito tempo de ditadura, né? Então eu buscava alguma coisa Brasil para colocar no meu trabalho. E nessa ocasião, coincidentemente, eu conheci o Orlando Villas Boas, que me incentivou demais nessa busca pelas coisas indígenas. Ele falou que era coisa mais brasileira do que o índio. Então eu comecei a pesquisar, e no início eu fazia o índio mesmo, com cocar, as figuras, sabe, a mulher na cerâmica, mexendo com as crianças, enfim, era uma coisa figurativa. E depois eu fui abstraindo, 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 e ficou só o grafismo, que na verdade é muito interessante, porque ele sempre quer dizer alguma coisa, né? Ele é muito abstrato, muito geométrico, mas só para quem entende, que consegue ver o casco da tartaruga, a picada do mosquito, o couro da cobra. Só quem prestar atenção e abstrair, porque eu abstraio e faço minhas serpentes, que você vai ver na exposição, e a tartaruga, que são aqueles desenhos assim, né? Então, é muito rico. Parece que é uma coisa primária, mas não é, não. É muito bem pensado, muito abstraído, sabe? E muito rico,
E
muito bonito.
tecnicamente, como é que se foi
E
também?
tecnicamente, eu comecei com óleo. Todo mundo, aquelas paisagens e tal, natureza morta faz óleo, né? Depois, por necessidade de secagem mais rápida, eu descobri o acrílico e adotei o acrílico. Mas hoje eu faço técnica mista. todas, hoje não, faz muito tempo já que eu faço técnica mista, porque o índio nunca pinta sobre superfície lisa, ele sempre pinta sobre uma coisa meia, ou é cerâmica, ou é madeira, ou é sua pele. A pele é o mais liso, vai, vamos dizer. Mas, enfim, eu faço com camadas de areia, eu faço colagens de estopa, colagens de aniagem, de papelão, de barbante, tudo elementos naturais. Se integram perfeitamente às cores de terra. Cheguei a trabalhar até com pigmentos naturais. E que pegava mesmo a terra onde eu morava, numa chácara, pegava do barranco e trabalhava e preparava tinta e tal. Mas o acrílico tem cores maravilhosas e aqui em São Paulo não dá para a gente fazer muito isso, né? Mas gosto muito dessa cor áspera, com textura e aí foi evoluindo, né? Ficou abstrato, os grafismos e texturado. Agora não tanto textura, mas ainda continua. Textura.
Agora, o processo de criação, Astrid, como é geralmente? Você chega a desenhar hoje em
dia? Eu desenho um pequeno esboço, sim. Desenho para ver mais a medida, as proporções do quadro, né? E faço alguma coisa, mas nada muito especial, como eram os desenhos do Leonardo da Vinci, que eu acabei de ver no domingo. Não, nada disso. É um esquema mesmo, um esboço, né? E pequeno, depois eu passo aquilo para uma tela grande, sem menor problema. Mas é assim, vou fazendo. Só que depois o quadro acontece não exatamente como a gente planejou. Ele vai indo, ele vai criando vida própria, né? E, olha, eu adoro pintar. Os momentos que eu estou mais feliz do dia é quando eu estou pintando. Estou realizada. E foi a arte que me deu as maiores alegrias, os maiores conhecimentos. Todas as viagens que eu fiz para a Europa foi graças à arte, porque eu viajava sempre para fazer exposições. Nunca viajei a turismo, era sempre para trabalho, né? Claro que fazia turismo também, mas conheci muito bem a Alemanha, a Suíça, a Europa, enfim, foi muito bom.
Agora, essa exposição que você vai fazer aqui na reitoria, aqui da Unesp, o que você vai mostrar aqui para a gente?
Eu tenho 12 telas, que não são absolutamente novas de agora. Tem uma que é mais recente, uma grande, de 1 metro por 1 metro, mas as outras são de 1 metro por 80, 80 por 80, enfim, 12 telas. E também objetos, que eu já comecei a desenvolver há um tempo atrás, que eu mando recortar em MDF. Eu faço o desenho da forma da serpente, por exemplo, ou de um desenho de um grafismo cadivel, que é todo arredondado, você vai ver na exposição, ou pedaços de MDF furados e pendurado com buriti um ao outro, que chama-se brincando com grafismo, você vai ver também. Então, eu tenho diversos, tudo com MDF, que é uma matéria que deu certo para fazer isso, sabe? Para fazer as texturas também, e pinto tudo isso com grafismos indígenas, né?
Que vem da tua pesquisa, né?
Que vem da pesquisa.
Isso é uma coisa que você gosta, Astrid?
É uma
de ficar buscando referências?
Muito. Como que é isso? Gosto. Tenho muitos livros, muitas coisas. Tive contato com índios também, que foram em casa, em festas minhas, eu recebia e visitava índios lá na Rua dos Apeninos para dar presentes para eles, né? Chinelos, enfim, coisas que eles precisavam. E esse colar que eu estou, por exemplo, é calapalo, foi trocado por um facão, que eles precisavam do facão. Então, a troca foi essa beleza aqui, que eu gosto muito. Enfim,
quando você conversava com eles, por exemplo, você se apresentava como artista?
Apresentava. Eles foram em casa e viram todos os trabalhos. Sim, isto calapalo, isto camaiurá, isto... Sim, eles reconheciam os desenhos, porque falam mais ou menos o português, né? E comeram. Uma vez eu fiz um churrasco, mas não comeram carne de vaca. Comeram frango só. E levaram uma criança pequena, que daí se encantou com o confete. A coisa que mais ela ficou deslumbrada, a Indiazinha, com confete. Olha que coisa linda.
Como começou esse contato?
Nunca tinha, né? Eu conheci alguns sertanistas, um artista que também visitou muito o Xingu, que é o Valdemar de Andrade, que mora no Embu.
E tem aquele museu lá, inclusive.
Isso, tem o Museu do Índio. Aliás, foi ele que me trouxe esse colar. E muito amigo do Orlando Vilas Boas, então eu fiquei amicíssima do Orlando Vilas Boas, que me incentivou muito nessa pesquisa de índio e tal. E então ele me levava esses índios em casa, e ele me abriu as portas todas para eu conhecer esse universo maravilhoso, né? E o pessoal fala, mas por que índio? Daí eu falo, mas por que não índio? Tem gente que se baseia na China, na Itália, não sei o quê. Claro, eu tenho origem italiana, mas a mais brasileira é índio. Então, eu gosto muito. É inesgotável. Tanto que eu estou dos anos 80 até hoje nessa temática.
E você sente que tem coisa ainda
para buscar. Tem coisa para descobrir. Porque a arte vai modificando também. A gente vai, às vezes, fazendo só um vestígio de grafismo, uns pequenos traços, e fica quase que a tela em branco. Outros eu encho mais de grafismos. Então, tem muito o que fazer. Não quero parar. Não quero parar tão cedo.
Agora, muita gente jovem vê, né, esse programa, essa série que nós estamos fazendo, e nós temos um curso de artes, né, em Bauru e aqui em São Paulo. Para o jovem que está começando a carreira, Astrid, o que você diria um pouquinho? Você acha que a perseverança é fundamental?
Eu acho que a perseverança.
O estudo, qual a percepção que você tem hoje?
Porque
disso?
Todo mundo diz que é 10% de inspiração, 90% de transpiração, né? Olha, a arte não é um caminho fácil. A gente tem que abrir mão de muita coisa para poder se dedicar a isso. Porque não se ganha o dinheiro necessário para você esbanjar. Mas, olha, já teve épocas que eu ganhei bem. Era uma época que se vendia muito. Cheguei a comprar uma chácara no interior com dinheiro ganho na Alemanha. Depois cheguei a comprar um piano que eu queria com o dinheiro ganho da BASF, que comprou telas minhas. Veio o diretor da BASF, o diretor das Américas, presidente das Américas, né? Foi lá em casa, comprou 5 telas, deu para comprar meu teclado, que hoje eu desisti de ter piano, que é muito duro de carregar, tem um teclado, mas é um teclado bom.
Você ainda toca?
Toco. Eu tentei voltar a estudar trompa de novo. Eu sou muito louca, porque eu adoro muitas coisas, então eu fico entusiasmada, começo um curso, mas daí não dá, não tenho tempo. Então já desisti de teatro, já desisti da trompa, já desisti de um monte de coisa, agora fico
mas
só...
Mas a pintura não?
A pintura nunca. E a música mais para hobby, quando eu estou em casa, né? O meu objetivo é fazer uma antropologia cultural, trazer essas coisas que a maioria dos jovens não conhece para a geração de hoje, para que eles conheçam e vejam a beleza que é essa arte indígena, né? Como dá para inspirar coisas. E tem que ter perseverança. Se não tiver, não aguenta. Porque uma vida inteira dedicada a isso, com altos e baixos, não é fácil. Aliás, acho que toda carreira tem isso, vai. Tem dó, tem altos e baixos também. Nós não temos nenhuma segurança econômica, mas a gente faz o que gosta, entendeu? A gente ama o que faz. Então, só por isso vale a pena.
Nesse sentido, teus projetos mais imediatos, pensando agora ainda, né, em 2015,
você
está desenvolvendo pesquisas novas? Você
está pensando? Eu já fiz para o ano passado uma exposição no CIT, Bank, né? Que o Jacó Klintovits foi o curador, e eu fiz estandartes. Foi uma coisa nova, meu marido tinha recém falecido, e a única coisa que eu consegui fazer foi, é quase um artesanato, vamos dizer, né? São tecidos que eu pinto, colo coisas e trabalho ainda com miçangas, botões, conchas, coisas assim que eu encontro no trivial do dia a dia. Então, isso foi muito gostoso. E tenho diversos estandartes. Eu pretendo fazer uma exposição de estandartes, se for possível, até aqui. Mas eu estou já com uma proposta para São José dos Campos. Saindo daqui a exposição, pode ser que vá para a FAAP de São José dos Campos. Eu me formei pela FAAP, né? Então, vamos ver.
Essa ideia dos estandartes,
eu não sei, veio vindo, sabe? Numa noite de inspiração, às vezes eu tenho essas coisas, assim, surto de inspiração. Não durmo, vem tanta ideia que você tem que levantar e anotar, porque senão você fica doido, não consegue dormir. Então veio o estandarte, veio. Não sei por quê, eu acho que é uma cultura popular que eu herdei do meu pai. Meu pai era bem... vamos dizer, caipira não, do interior, né? Tocava em chorinho, essas coisas. E minha mãe já é descendência europeia, mas papai era bem assim. E do interior eu já desfilei na festa do Divino, eu participei disso tudo, eu saía de anjo na procissão. A religiosidade do povo do interior é muito grande, né? Então, meus estandartes não têm nada de religioso. São apenas a forma do estandarte, com aqueles fios puxando, aquelas fitas, aquelas coisas caindo, mas com temática indígena, com os grafismos indígenas. Estão bem bonitos. Eu acho que estão bem bonitos. Não sei se são vendáveis, mas eu gostei muito de fazer.
Agora, então, quem quiser conhecer mais a série do teu trabalho... Quer dizer, quem está nos ouvindo e quiser, né, verificar o que você faz, você tem algum endereço? Você pode
tenho,
deixar?
Eu moro na França Pinto, na rua França Pinto, 582, apartamento 124, na Vila Mariana, pertinho da Rio Grande. E ali é o meu ateliê e minha residência. Já tive ateliês separados, mas hoje não são tempos para isso. Então, um dos quartos do meu apartamento é o meu ateliê. Mas a casa inteira está cheia de telas e objetos e coisas assim. Então, meu telefone também é 2308-7950.
11,
daqui,
né?
11, 11 de São Paulo.
Tem um e-mail que você quer deixar? Também?
Sim, pode ser. Astrid.Sales, com dois L's, .arte@gmail.com.
Então, conversamos hoje aqui no nosso perfil com a Astrid Sales, dando continuidade a essa série, né, da PAP e da Unesp. Muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente, dividir um pouco da tua carreira e até a sua exposição, né, que será
ainda
no mês de maio, tá bom?
Eu que agradeço por essa oportunidade. Estou achando fantástico essa parceria Unesp e a PAP.
Obrigado.
Não é bom para todo mundo, né? Obrigada.